Olá para você ligado aqui no Bike Hub. Vocês acabaram de ver aí a Falcon, né? Que é o último modelo lançado pela Ridley. Não sei se a tua tá aí, a minha tá aqui, ó. Ó, tá aí, ó, prontinha para andar. E essa daí a gente tem o programa lá de fazer de você escolher as cores. Essa aqui eu mandei pintar dessa cor aí, azul. Bem clarinho e preto, dá para você pintar da cor que você quiser. Enfim, é um negócio bem legal. Aí o custom, né? Hoje em dia, algumas marcas trazem esse lance do custom, e a Ridley é uma delas em vários modelos, inclusive na Falcon, que é o último lançamento. Ela permite, né, coisas assim que a gente até um tempo atrás não imaginava, mas é, por exemplo, ó, você permite aqui pneus de. Ih, caramba. Espera aí que eu toquei aqui. Pneus aí de até 34 milímetros na traseira, né? Eu não costumo usar pneu tão largo, mas é a tendência. Então, você pode ter 34 na dianteira e na traseira. Então, é bem espaçado, né? Vou tirar aqui até para ver se dá para mostrar detalhes, né? Tá vendo aqui, ó? Ó como é bem espaçado aí. O garfo aqui, né? Então, pô, aqui tem um 28 na frente, um 30 atrás. E, cara, sabe, eu sim, não senti diferença em relação a ser um pneu mais largo. Você vai ter talvez um atrito maior, né? Um grip melhor numa curva, mas talvez mais conforto, né? Usando uma pressão mais baixa, até que é a tendência aí de mercado. Então, são características desses modelos mais novos de bicicleta que aliam baixo peso e aerodinâmica, né? Com esse sistema aqui de que você tem tudo por dentro, já é uma coisa que tem vários modelos incorporados, e as bikes modernas você não vê mais cabo conduíte nenhum faz um tempo. Essa não é diferente, sistema integrado de guidão e mesa, enfim, tem um monte de atrativos aí nos modelos mais novos e o Falcon é um deles. Bom, vamos falar aí de quarta etapa. Já dá um alô para quem entrou aqui com a gente. O Allan Kardec tá aqui, tá dando um oi para mim, para toda a galera do Bike Hub. O Adilson Romero também, legal, obrigado por você estar aí na live, aqui com a gente. O Pedro César. Mais um dia de giro, suas análises são as melhores, sempre sendo coerente e pontual. Obrigado. Bem, e a gente está junto, né? Vocês aqui também têm voz ativa. Nem todo dia eu consigo colocar tudo que todo mundo fala, mas a gente tenta até para dar um panorama geral de quem gosta do esporte, independente de estar mais dentro ou não, mas é legal para caramba a gente. Falar coisas coerentes, tem hora de falar umas abobrinhas também, é legal para a gente se divertir, e eu acho que o mundo é desse jeito. Não adianta a gente ser sério ao extremo que não funciona desse jeito. O Floripa sempre com a gente aqui, a Sibelinha deve estar no carro uma hora dessa aí, ouvindo, vendo a live, não vendo, mas ouvindo, né? Tá no fonezinho lá, um beijo para ela. O Floripa, a chuva acabando com o nosso sul, claro, né? Principalmente a região de Porto Alegre, ali, o Rio Guaíba. Sobre esse assunto, eu estava até comentando esses dias, eu não lembro com quem, mas eu acho que foi até com a Sibeli. A primeira vez que eu fui, depois de adulto, para Porto Alegre, eu olhava aquele rio de um lado da cidade, assim, no nível da cidade. Falei, caramba, né? Esse rio aqui dá um medo, assim, a primeira vez que eu fui, porque o rio é gigante, o Guaíba. E aí, obviamente, que não foi só o Guaíba, vários rios ali, eu não conheço exatamente todos, mas eu sei do Guaíba, que é gigantesco. Falei, caramba, ele era muito próximo ali, né? E cheião e tal, um rio de uma vazão grande, um volume de água gigantesco. Mas claro que tem o escoamento. Porto Alegre não é litoral, mas ele está ali próximo, ela está próxima ao litoral, como outras cidades, né, capitais. Belém não é litoral, mas ela está próxima e talvez tenha mais ação da maré. E isso me chamou a atenção do Rio Guaíba. E, infelizmente, né, agora foi acometida com essa tragédia dessa gigantesca inundação ali. É um negócio absurdo. Todo mundo se movimentando e muita confusão da minha parte, que faz um tempo que eu não sou tão assíduo nas notícias, por vários motivos aí, né? Pandemia e etc. Mas muita confusão de não, assim, como ajudar tem um monte de maneiras, mas um monte de confusões de informações de Estado, de empresários querendo ajudar, alguns querendo tudo bem ajudar, mas muitos também dá para ver que querem aparecer e tal. É legal, mas tem que medir isso. Então, o cara vai lá, ajuda, ele não precisa nem falar que ajudou. Acho que a maioria de quem ajuda é desse jeito, não é para ter nenhum benefício, mas é para ajudar mesmo. E se a pessoa ou a empresa tem a condição, vai lá e ajuda. E existem várias maneiras, mas muita confusão nesse sentido. Aí a gente vê a desorganização do nosso país como um todo, de informações que não são muito diretas e que vão à fonte. Então, a gente fica chateado. Cada um ajuda de uma maneira, e nem sempre o problema é que nem sempre o que você ajuda chega lá na ponta. Então, vai ajudar? Todo mundo tem que ajudar, eu, você, todo mundo, mas vai atrás de um órgão que você confia, independente de ser do Estado ou não, que chegue, que você tenha certeza que vai chegar a sua ajuda, seja na qual for. Até a ponta de quem precisa, né? De quem teve aí o problema, são muitas pessoas. Bom, o Burgos está aqui com a gente, o Marrocos sempre também, o Rogério Skin Cariol está aqui com a gente, o Ezequiel Bigato, o Rosalino está aqui, lá de Goiânia, da região lá do Planalto Central, Douglas Navega, o Rafael Mascarenhas. O Pogacar hoje relaxou e não foi para o pau. A gente já vai falar disso. O Armindo Gonçalves está aqui. Grande sprint hoje, foi legal para caramba, hein? Foi bem legal. Cumprimentos de Portugal. Está lá em Portugal. Abraço aos gajos aí. A gente estava aí pertinho. Estávamos aí na Espanha, entre o País Basco e a Cantábria Astúrias ali. Mais um pouquinho a gente chegava em Portugal. Quem sabe numa próxima a gente não invade aí o território. Se vocês deixarem o território português para pedalar, foi muito legal a viagem. Estava frio, hein? Eu não esperava o frio. Não era para nessa época, normalmente está tão frio, chovendo e tal, mas aqui está um calor do cão. Não era para estar esse calor também aqui em São Paulo, por exemplo. O Márcio Silva, todo mundo aqui fazendo as suas menções aos gaúchos, ao povo lá do Rio Grande do Sul que está passando essas grandes dificuldades, então a gente tem que olhar. Acabei de falar sobre isso aí, minha opinião e tal, e como você deve ajudar, indo até uma entidade que você confie que vai chegar, seja ela privada ou do governo, vai lá e ajuda. Quem está aqui? O Joaquim Alves, o Floripa, eu já falei, valeu, Floripa. O Matson Kleber está aqui. O giro tá top demais, as etapas são legais, mas putz, essas etapas de sprint tinham que ser no começo, para os caras pegarem a camisa. Seria legal um time Melier pegar a camisa, seria legal os outros caras que sprintam, né, pegarem essa camisa e chances a todos. Podia ser um crono curto, como um prólogo, como era tradicional aí nos anos 80, 90 no Tour de France, por exemplo. E aí você vê aí um Jonathan Milan brigar por uma camisa dessa, todos os sprinters poderem brigar na sequência por isso. Assim que Mario Cipollini vestiu a camisa, Cavendish, né? Nem lembro, mas deve ter vestido camisa. E assim vai. Então os caras que sprintam teriam chance. E outros caras. O André Goldfaber tá aqui. Fala, bicho. Abração para você. Bom ter você comigo. Ó. Você tá sempre comigo aqui, ó. Tá aqui, ó. O André que fez a minha aliança aqui, minha e da Cibele. Um beijo, um abraço para ele, muito carinho aí. O André é um cara nota 10. É, o Allan Kardec está falando aqui em Goiânia, o governador, através dos órgãos públicos, está fazendo doações de materiais para levar para o sul. Então, também tem isso. E a grande dificuldade que está acontecendo, pelos relatos que eu li e vi, ouvi, é chegar aonde tem que chegar, porque até para chegar a dificuldade é grande. Então, muitas vezes a gente fica confuso do que fazer. Ah, eu entro numa vaquinha de algum órgão que você confie, né? Não vai, né, para qualquer um, porque tem pilantra para tudo quanto é lado aí, infelizmente, no mundo, no Brasil, tem um monte, infelizmente, que querem tirar proveito de uma situação tão delicada quanto essa, o cara inventa uma vaquinha lá e assim vai. E então, ou dinheiro ou materiais, mas os materiais nesse momento até tão difícil de chegar. Eu vi umas imagens aí do aeroporto de Porto Alegre, é devastador. Claro, como vários outros lugares, mas você vê que se você não tem o aeroporto para chegar e as vias de acesso principais estavam, não sei se ainda estão bloqueadas. E outra, sem água, sem luz, muita gente sem a casa, muita gente sem a empresa, muita gente sem trabalho, complicadíssimo, né? Então, vamos trabalhar, pensar positivo e que também o governo, os governos, né, ajam da maneira que tem que agir. Então, é para isso que serve, é para isso que você paga imposto, né? Então, nessa hora que você. Então, pô, você paga tanto, todo mês os caras se cobram, não é hora de. Resolver, tem que resolver, não inventar dificuldade, mas inventar a facilidade para resolver o problema. O André tá mandando aí, Ridley nave espacial, ah, essa daqui, valeu, André. Depois você lá na loja, você vai ver, um dia ela vai estar lá. Obrigado. Daniel DeVulks está aqui, não sei nunca se essa é a pronúncia, DeVulks. DeVulks, DeVulks, eu não sei. Manda para nós aí, mas tá aqui. É, arrecadações, doações para a região sul, arrecadando doações para a região sul, Allan Kardec, eu não sei se tiver algum órgão aí, põe aí que você confie, é mais uma para a gente divulgar. É, falando de tour, o Rafael Brasiliense aqui, o Vingegaard voltou a treinar outdoor hoje, então até postei lá nos stories, né, do Instagram. É, a fala dele e eu mandei para o Filipinho, então a gente vai colocar aqui também. É muito bom ver o Vingegaard e outra, do jeito que ele se expressou ali naquela fala, voltando. Diz que é o primeiro dia outdoor que ele está voltando, diz que está se sentindo bem, claro, na medida do possível do que ele passou e vem passando. E que tudo indica vai participar do tour. Aí ele já falou, olha, ele espera, né? I hope, né? Tal, blá, blá, blá. Ele falou lá que espera, mas isso não está certo. E até para entender de que forma, com que forma física ele estaria. Não adianta você mandar o cara, vai até, entre aspas, psicologicamente a trazer problemas para o cara que não está bem fisicamente, sabe que pode fazer tal coisa, mas não poderia brigar pelo tour. Então, vamos entender isso aí. Ou então, ele entrar no tour e, pela qualidade que tem, poder ajudar algum companheiro. Isso também poderia, até para ganhar forma física para uma volta à Espanha, isso pode acontecer. O Diogo Zanotti está aqui, o Daniel Devô. É o Devô, é do Vô, é o Devô. Então agora já aprendi aqui. Obrigado, Daniel. O Burgos também está falando que é o Devô. Beleza, vamos lá então. Ó, etapa de hoje. Antes disso, vamos botar o recado da Sura e aí a gente destrincha a etapa de hoje. Vai falar da etapa de amanhã. Vai mostrar o Vingegaard, vai mostrar o que. Quem que foi a que eu peguei agora há pouco? Bom, o Felipe tem outras matérias aí, eu já não estou nem lembrando da sequência delas, mas tem muita coisa para a gente falar. Manda ver, Felipinha, no Sura, e a gente volta em um minutinho. Já, já.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Segurosura pensou para você e lançou o Bicisura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bicisura para sua bike e pedale mais leve.
Voltamos aí, eu estou aqui abraçado com a minha Falcon aqui. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai andar com ela. Hoje eu fui, mas são umas voltas que a gente dá ali, o tradicional dos treinos que eu faço com a galera que eu sou mais chegado lá, que é do Pan Brothers, lá do Pedrão, né? O Pedro Altenfeld, que é o chefe da manada lá, do grupo, é o cacique, né? dos índios ali que estão lá com ele. Hoje são 6 voltas ali na USP, na terceira me furo o pneu, cara. Fiquei chateado, estava me sentindo bem, gostando lá. E aí fui botar outra câmera, zerada. Normalmente eu não uso a espátula, né, para trocar, e vai um toque aí para a galera, né, que está acostumado e tal. Como o pneu de road bike, né, que a maioria chama de speed aí e tal, ele é mais delicado, né, ali, está mostrando o pneu ali dianteiro e tal. Eu evito de usar a espátula, mas ele estava com pressa, querendo voltar para o pelote lá, para as outras voltas e tal, e aí botei a espátula, puta, ela deve ter furado a câmera nova, que não estava entrando ali e tal, foi encher, pau, e é uma câmera, a roda é 50 milímetros, então é mais alta, então você tem que ter uma câmera com bico mais longo, de 65, por exemplo, que é o que eu tinha. Pô, furou. Aí, cara, aí escuro, né? Era 5 e pouco da manhã lá. Aí, até se acionar, estava cheio de amigos lá, mas eu parar o cara do pelotão, não, né? Eu peguei e fui embora no aro para casa, sei lá, deve dar uns 7 quilômetros daqui até a USP, 8. E vim lá tomando cuidado para não estragar a roda e enchi um pouquinho com aquele compressorzinho que quebra um galhaço, né? Quem não tem, eu recomendo, eu já uso faz um tempo, tem uns 2 anos eu já uso ou mais esses compressores e são muito bons. Eu vim enchendo um pouquinho e, né, não resolveu, mas ajudou e foi legal. Bom, vamos falar da etapa de hoje. Eu falei ontem, não sei quem lembra aí, ontem foi rapidinho a live, falei, esse cara vai ganhar uma etapinha. Eu falei, não, uma etapona, não sei se vocês lembram disso, que era do Jonathan Milan, que esse cara está numa forma física incrível, e ele, em algumas provas foi gregário do Pedersen, outras não, em provas clássicas, e esse cara está andando muito, num nível muito alto, né, para um sprinter e sendo muito consistente. Toda hora que ele está lá, ele está batendo ali e ganha uma corrida aqui, e perde ali segundo, terceiro, quarto e tal, e toda hora batendo. E ele é um cara novo, né, nas grandes voltas, e já está estreando aí com uma vitória dentro de um Giro de Itália, nada mais ou menos que um Giro de Itália, uma das provas mais tradicionais do mundo. E eu vi gente falando aqui, baita sprint dele, que parecia um atleta de pista, né? Muito forte, né? O Jonathan Milan. E hoje eu até chamei a atenção que era uma subida em distância, inclinação, igualzinha de ontem. Claro, tem as suas particularidades, que dá mais inclinação aqui, outra ali e tal, mas eram praticamente metade de um pódio de San Remo, né, da Milan San Remo. Então, esse aí é o perfil da etapa, e tinha essa subidinha sem vergonha aqui no final, 1.8 a 4.4. Praticamente uma réplica em termos de comprimento e inclinação da de ontem. Só que a de ontem tinha um platô, plano. Aqui descia e chegava. É, então, era para ter uma reação, era mais curto. Então, se alguém se destacasse ali, era mais difícil buscarem. Ontem ainda teve aquela ação do Mikel Honoré, que aí depois virou ação do Pogacar, junto com o Thomas, que acabou, por pouco, não dando certo. Mas podia ser que Pogacar e Thomas ganhassem a etapa. Foi um chute, arriscaram, né? E hoje, outro atleta da Ineos tentou, e a gente sabe da qualidade do Filippo Ganna. O Filippo Ganna tentou. Você tem imagem aí, Felipe? Tem? Pode colocar? Vamos lá, ó. Tá aí, ó. Olha lá que legal. Olha lá, o Ganna olha para trás e ele arranca, meu. Isso aí o Cancellara fazia direto, né? Com a potência que esses caras têm, dos contrarrelogistas. Ele abriu bastante até aí perto da chegada. Ó. É difícil pegar um Ganna numa situação dessa, porque o cara é uma máquina, né? O cara mete aí 600, 700 watts e vai embora. O Felipe tem até os dados do Ganna que saíram aí dos últimos metros onde ele estava justamente dando esse ataque. Ó. 690, 670 watts, 120 RPM. É que assim, 670 quanto tempo, o importante não é quantos watts ele está gerando, mas quanto tempo ele está gerando esses watts, é isso que faz a diferença. Num sprinter vai ali a 1.500 watts, tá bom, mas quanto tempo ele põe 1.500 watts? É a potência instantânea de 1 segundo, 2 segundos ou de 7, 8, 10 segundos? É isso que vale. É porque você tem que ganhar o sprint e o cara tem que ganhar a chegada. Aí, ó. Os caras indo na perseguição do Filippo Ganna. Era o Van Poppel ali, André Pascalon indo atrás e toda a galera vindo, né? Os sprinters ali, ó. Puta, um lugar lindo, né? Para variar, Itália, os caras... aqui acho que é o último quilômetro, né? Não, 3 quilômetros para chegar. Eu não consegui ver a etapa toda hoje. Não consegui parar para ver. Mas estou vendo agora, eu sei o que aconteceu, tá? Eu li ali o resumo, mas... Cara, demais esse ataque do Filippo Ganna. Você tem os dados, o Felipe, dele aí nesse... Tem? Tá, mas deixa rolar aí, até eu tô querendo ver agora, cara. Pode deixar ou não? Ou tem restrição? Pode? Então, torce o cabo aí. Acelera, Felipe. Manda ver. Todo mundo quer ver de novo isso aí. Quem já viu quer ver de novo, quem não viu quer ver como eu. Ele saiu de traseira ali, hein? Tanta potência, hein? Tá com o pneu Pirelli aí, lembra da propaganda? Não adianta nada, a potência sem controle. E, cara, um Ganna escapar desse jeito. Os caras conseguiram pegar. Olha, que o pelotão andou muito, hein? Foi o Pogacar no outro dia, Ganna hoje, vai, ó, e aí o que acontece com o sprinter nessa hora? O cara fica com a cabeça louca, porque ele fala assim, cara, eu tenho que me guardar aqui na roda, ao mesmo tempo o cara pode ganhar e nem vir para a chegada. Ó, aí estão engolindo ele, infelizmente. Puta, até torceria para ele vendo a corrida, mas aí tá armadinha a track ali com o último embalador pro Jonathan Mina. Ó, de novo a track fazendo um baita de um trabalho. Ih, travou aí? Acabou essa? Tem mais? Vamos lá, ó, baita de um trabalho da track. O Mina já na roda, os caras arrancam pelo lado esquerdo dele. Ele ainda pega um pouco de vácuo. O Koji dá porrada ali, justamente no Mina que tava arrancando. E o Milan vem, e o que me chamou a atenção foi que o Caden Groves sentou. Olha lá, sentou. Ele sentou no final, ele não foi em pé até o final, e o Milan foi até o final e tchau, deu o jump. Fantástica essa chegada. É sempre legal quando não tem tombo ver uma chegada massiva dessa, porque para dar um tombo ali é fácil. Olha aí, ó. É, primeira vitória dele no Giro de Itália. Então, tem que comemorar pra caramba, baita de uma chegada, eu acho demais, né? Aí você vê, a renovação dos sprinters. Né? Você vê, um Caleb Ewan, por exemplo, acho que foi 12º, pelo que eu estava olhando. Né? Ó, Caleb Ewan, 12º. Alberto Dainese, que ganhou a etapa aí já, né? É, 13º. Hugo Hofstetter, que não é um grande sprinter, tal, assim, um dos maiores. 14º. E aí a molecada, né? O Milan, Caden Groves, o Phil Bauhaus, que é forte pra caramba, ontem não encaixou tão bem ali da Bahrein. O Koji, que é aquele cara que eu ainda acho. Bom, Koji, vamos ajudar você. A gente falou ontem que o Milan ia ganhar uma etapinha, né? Uma etapona. Ganhou já. Koji, você vai ganhar outra ainda. Você já é um cara que tem mais vitórias aí até do que o Jonathan Milan, importantes, e deve ganhar. O time ali já ganhou, estava com a Ticlamino ali, a camisa Ticlamino, a camisa de líder de pontos, é essa daí, no Giro de Itália. Gaviria, né? Ó, a renovação aí, Gaviria ficando para trás, né? Não tem a mesma potência de antes. Gaviria, para quem não sabe, eu vi o Gaviria batendo o Cavendish, quando o Cavendish era o cara, né, que ninguém batia. Eu acho que foi aqui na Argentina, Tour de São Luís e tal. Aí ele apareceu, os caras da Quickstep contrataram ele, eles falam que são os lobos, né, o Wolf lá, mas os caras da Quickstep são muito hábeis para já pegarem os caras novos e fazerem eles ficarem grandes. Então foi bem legal aí a chegada com os caras aí mandando brasa. Não mudou nada na classificação geral, Felipe, vai. A chegada de novo. Olha só que pancada, meu. E forte pra caramba. Ele deve estar com uma transmissão super pesada. Deve estar aí com 55, 56, 10 ou coisa parecida. Para uma chegada tão potente quanto essa aí. E os caras da Trek comemorando ali. Demais. Você tem os dados do Cururu ali, do Gana? Põe aí para a gente ver, estou curioso. Aí é tempo e vantagem. Então, vamos ver aqui. Ó. Average Power 590, mas em... Eita, tá 3:35. Será que é nesses 3 minutos e 35?
Pelo que eu entendi é isso, Celso, durante esse ataque dele no finalzinho desse pódio, vamos dizer assim, que foi esses 3 minutos e 35, durante isso ele colocou 590 watts de média.
E a potência máxima foi de 1.620, você vê onde é que chega o troço, que é aquele pico de potência quando arranca. 52.9 foi a média da velocidade, que também tinha descida, né? E a máxima 73.9 quilômetros. Dá para brincar com um molequinho desse aí? Não dá, né? É impossível. O que esse cara já fez na pista, ganhando título olímpico ali para a Itália, campeonato mundial e tudo mais, no quarteto que a gente chama, que é o 4x4 mil, na pista é incrível. E ele está um pouco apagado aí nos últimos 2 anos, o Filippo Ganna. Nem as provas de crono ele tem ganho, né? Renko vem arrebatando aí a maioria das provas que o Ganna poderia ser favorito, não está com o mesmo desempenho de uns 4 anos atrás, quando ele era absoluto ali nas provas, principalmente de crono, nas provas de abertura. Então, olha, o Rosalino está falando, ó, torci muito para o Ganna, coitado que não deu, a gente sempre torce, né, para o cara tentar ganhar, mas eu torço pro sprint, cara, não sei, cara, eu quero que sempre que peguem, que venha um sprint, ali os caras se matando, se batendo, que nem foi hoje aí, com a vitória do Jonathan Milan. O Tony 5.0 chegou, o Vanderlei Rodrigues está com a gente também, o Burgos falando que o Pipo Ganna é uma Ducati, a Ducati está mandando o braço. O Daniel Dovô, teve uma hora que mostrou 690, que foi aquela hora lá, mas aqui nesse gráfico que a gente mostrou aí do Ganna, tá dizendo que o power médio dele nesses 3 minutos e 35 foi 590, que é alto pra caramba, e o máximo passou de 1.600 watts. Caraca, é potência Pra caramba, tomara que isso aí esteja certo. Se tiver, a gente entende que a gente não. Mas não faz nem cosquinha nesses caras, né? Vendo os nossos números aqui, amadores e tudo mais. É bem, 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 bem diferente o que ocorre. Ó, o Filipinho tá dando um recado aqui que a Sura tem 5% de desconto a mais e divide em 10 vezes você entrando no. Para quem vai fazer o seguro da bicicleta, entrando. Nessa indicação aqui, nesse link aqui que o Felipe está mandando, ou então o código de barras aqui, o código de barras, esse QR Code, né? Tô século passado ainda com o código de barras. O Jailson Dantas está aqui, entrou também. Vamos, a classificação geral não muda nada, então ali, ó. É, Pogacar, Geraint Thomas, eu estava pensando num negócio, né? Ah, o Daniel Felipe Martins, o De Brooks, tal, Ener Rubio e etc. E aí vai. Eu estava pensando num negócio vindo para cá, né? Que eu estava ali no centro da cidade, estava numa reunião. Eu estava vindo para cá, falei, cara, de novo, né? Não é gorar ninguém, mas bater na madeira. Vamos dizer que o Pogacar não termina por algum motivo. Ah, sei lá, encheu o saco, foi embora para casa. Não aconteceu nada de ruim. Encheu o saco, foi embora. Não termina. Cara, tá na mão de um cara meio veterano, né, que é o Thomas. E essa, vamos dizer, essa molecada, como o De Brooks, tá, claro, a gente tá na primeira semana. Praticamente não aconteceu nada ainda do que a gente vai ver nas altas montanhas, né? A gente teve lá a segunda etapa já com o Europa ali, o Santuário, anteontem, mas que não é praticamente nada em relação ao que teremos aí das grandes montanhas do Giro de Itália, que são famosíssimas, algumas mais, outras menos conhecidas, mas imagina que é um Thomas aí que o ano passado beliscou esse giro e o Roglic foi lá e tomou dele naquele contra-relógio fantástico, emocionante, pra caramba, usando uma transmissão super leve, né, num lugar de inclinação ridiculamente alta. E imagina, né, o vovô, entre aspas, Geraint Thomas, que tá aí para se aposentar, com a mulher enchendo os pacová dele para ele não competir mais, que ela tem medo, que ela tá, certa, porque é perigoso pra caramba. Tem uma filha, né, pelo que eu sei, o Di. E imagina, hein. Mas a gente está no comecinho, na primeira semana. Claro, já deu para ver que ele está numa ótima forma. Ah, ele vai resistir nas altas montanhas? Pode ser que não. Mas seria muito legal vermos aí o Geraint Thomas ressurgindo das cinzas e fazendo um pódio, né? Vamos falar que o Pogacar termine, ganha estourado lá e tal. E mesmo que fazendo um pódio. E se ele bater na madeira aqui, se ele não terminar, podendo brigar pelo giro novamente. Seria muito legal. Vamos ver o percurso de amanhã, para a gente depois ver o nosso grande oponente, talvez grande oponente ao Pogacar, que já ganhou os últimos dois Tours de France e pode voltar. Jonas Vingegaard, que ele mandou hoje a sua fala, dizendo que está voltando. Não dá para dizer nada ainda. Mas quem conhece o Vingegaard não dá para, né, duvidar dele. É, vamos ver aí o perfil de amanhã. Amanhã, apesar de ser uma etapa da primeira semana, podemos ter uma fuga mais poderosa. Por quê? Porque você tem essa montanha que ela engana aí, dizendo categoria 3. Pô, mas ela tem, está dando uma mais de 15 km com 4%. Isso é coisa para caramba. Para muito sprinter, né, ficar para trás sem eles acelerarem. E aqueles caras mais versáteis, como o Girmay, por exemplo, e caras que passam melhor as subidas, como era o caso do Sagan, por exemplo, podem ter mais chance. Então, a gente pode ver, poderemos, né, ver uma equipe como a equipe do Girmay amanhã, fazendo algum movimento. Ah, isso é certo? Não, mas é uma parte tática importante, que você pegue ali uma equipe que ele até sprintou bem ontem, né? Foi terceiro, né? Na etapa de ontem, e está mostrando que o Atlanta da Intermarché, que já teve uma vitória aqui no Giro, e abandonou daquela maneira pífia, ronda da champanhe, do Prosecco, explodindo no olho dele, e tendo que abandonar por isso, pode ser que uma equipe dessa traga o cara para a chegada. Vamos ver. Ah, o Guirmay abandonou. Abandonou, Felipe? Eu tô vendo que o nome dele tá... Eu não tava sabendo, hein? Ele abandonou? Abandonou. Oh, tá bom, é porra. Então esquece. Então vamos pegar o exemplo dele como para outros, né? Que passam bem as montanhas e tem caras mais pesados que não. Então aí você volta a ter chance... Um cara que é rápido, mas não é tão potente quanto esses monstrões aqui, como o Jonathan Mina, o Caden Groves, que hoje foi segundo, o próprio Tim Merni, que ganhou a etapa ontem, enfim. Pô, infelizmente, o Guirmay, que seria uma aposta para amanhã, não veio, não vai vir. Né? Não, o Ed Dunbar também abandonou, né? Que era um dos líderes aí da Jayco Alula. Temos muitos abandonos, hein, para uma primeira semana sem chuva. Ó, eu estou contando aqui um da Bahrein, o Torster Train aqui abandonou. Aí a gente tem o Robert Gessing da Visma Nizabai, que abandonou também. O Brian Welton, também aqui da DSM, abandonou. Quem mais aqui? O Ed Dunbar, né? Aqui da Tia com a Rua que eu estava falando. Indo para cima aqui. Quem mais? O Binyang Guirmay também abandonou, infelizmente. E o Simon Carr, aqui da EF Education, também abandonou. Esses aí são os abandonos do Giro de Itália, muito para uma primeira semana sem chuva, assim, pelo menos sem chuva, como estava o tempo no resto da Europa, na França e na Espanha, que o tempo estava bem ruim, bem ruim. O que você tem aí na manga aí, ô Felipe? Põe aí para a gente ver. Ah, o que eu te mandei, né? Então, ameaçaram desqualificar. Olha só, hein, como é grave isso. Desqualificar o Tadej Pogacar do Giro de Itália. Bom, pelo que eu entendi, é uma baita confusão entre o fornecedor, que no caso aqui do Giro é a Castelli, o fornecedor da roupa oficial do líder, dos líderes do Giro de Itália, com a UCI. Eles estavam falando que esse duplo tom de camisa e a bermuda, que na verdade aí é um skin suit, né? É um macaquinho que a gente chama aqui no Brasil, mono na Espanha, que é macaquinho também, né? Macaco, não estaria de acordo com as regras aí da UCI, por causa dos tons, sobre tons aí do rosa do Giro com aquele bordô ali, né? Parece a ticlamino ali. A bermuda é uma peça só, né? Então deu uma baita confusão. Depois que ele assumiu a camisa, que ele vestiu isso aí na terceira etapa, que foi a de ontem, hoje ele acabou não tendo direito de usar o macaquinho, porque é só dessa cor. Aí ele teve que usar a camisa e o bretelle da própria UAE. Então, uma baita de uma confusão. Ameaçaram, né, tirar ele. Eu acho que eles devem fazer ainda um skin suit, aí um macaquinho normal aí, rosa e preto, sei lá, né, parte de baixo. Mas baita de uma confusão desnecessária, pô, isso aí tinha que ter sido visto antes, né? Não quando o cara tá aí, ele vai ser desclassificado por um erro de quem fabrica o uniforme, coisa de louco, né? e não terem alinhado isso com a UCI. É muito estranho. Então, foi uma confusão e tinha esse risco. A gente já viu ali, no Tour de France, que eu vou lembrar lá dos anos 90, o Mario Cipollini tomando multa porque ele estava usando lá uma roupa que não era condizente, não era permitido perto da equipe do que era aprovado, né? Tinha a roupa do músculo, tinha a roupa ali que era ele como o rei César, né? Enfim, um monte de coisas que já geraram isso aí também. Vamos ver o relato aí, o posicionamento. O que é isso aí que você quer botar, Felipe, essa outra foto aí? O que o Pogacar não acompanhou o ataque do Ganna porque ele não estava bem posicionado, senão ele poderia ter tentado ir com o Filippo Ganna com aqueles números todos, e ele ainda foi pego. Então imagina que os caras do pelotão mandaram. Obviamente que os caras do pelotão, vários ali, né, se revezaram para chegarem no Ganna ali na reta final, mas o Pogacar, dessa vez, ele não foi pro ataque aí no final da prova. O Davi Damasceno com a gente, o Maicon Moda também. Quem mais aqui entrou? O Fábio Fernandes Neves, o Daniel Devaux mandando outro aqui. O segundo tombo do Guirmay foi sozinho na pista molhada. Ah, então teve a pista molhada aí para... Eu não acompanhei isso aí, eu não consegui ver. Mas então o Guirmay infelizmente abandonou com esse tombo aí. Caiu duas vezes hoje e acabou abandonando. Que pena, né? Pena, porque parece que ele estava entrando em forma de novo, foi terceiro na chegada. Aí o cara vai ganhando moral, vai ganhando confiança, isso é muito importante. Vamos ver o que o Jonas Vingegaard falou aí. Se quiser entrar para comentar...
Back on the bike for me, riding outside, and it's really nice to finally be able to ride like normal again, and finally to be able to ride on the road is really amazing, and I'm really looking forward to taking the next steps as well. I feel good. It's improving day by day, and yeah, I still have some things to recover from, but it's going better and better. Of course, I hope to be there at the start of the Tour de France. We don't know exactly how my shape and how my recovery will go, but I will do everything I can to get there in my top shape.
Então, o que a gente estava falando, que resumidamente é que a gente estava conversando, né? Ele espera estar lá, não sabe com que shape, né? Com que forma física, mas e ele está fazendo um monte de coisas para melhorar dia a dia, a evolução é dia a dia, diz que está se sentindo bem, e que foi o primeiro dia outside, ou seja, o primeiro dia que ele pedalou fora do rolo, né? Porque os caras continuam pedalando no rolo ali, mesmo com os problemas, e o dele foi bem complicado até pelo pulmão, né? Que ele passou. Vamos esperar que dê certo para a gente ter lá, que tenhamos os quatro que a gente espera, né? O Renko, o Roglic, esse absurdo, esse monstro aí do Pogacar, no bom sentido, e Jonas Vingegaard, os dois bicampeões do Tour de France 2021, com o Pogacar, e 22 e 23 com Jonas Vingegaard. Quem sabe, né, não teremos um novo campeão. Tem Roglic na parada, tem Renko na parada. Ah, mas eles não estão mesmo... Bom, a gente vai ver, e corrida só se ganha ali, né, no real, não tem aquele negócio que já ganhei. Então, é bem legal vermos aí o Vingegaard dando essa notícia para a gente, e vamos esperar que isso possa ocorrer, que tenhamos aí uma briga muito, muito intensa por esse Tour. É o que todo mundo espera, e se Deus quiser, a gente vai estar lá comentando, narrando, enfim, aí que é Tour de France transcende. E tem a segunda temporada aí do programa do Tour, vamos ver se sai mesmo, né? Só fico naquele suspense, mas eu acho que vai sair, pelo que eu sei, vai sair também, a gente vai conseguir ver isso aí. Saiu um pouquinho antes do Tour começar e... Ah, não, acho que saiu acho que na... Depois que já tinha começado, né, Felipe? Eu nem lembro. Acho que era aí terceira, quarta etapa, se eu não me engano. Eu não lembro, se foi antes, foi depois. Foi bem legal, foi bem comentado e muita gente nova entrando para conhecer o esporte e aí mostra como é o esporte, né? O que, que é, quais são as habilidades e as funções de um capitão para GC, de um capitão sprinter, de um contrarrelogista, de um cara que é simplesmente um cara que atira ali para ver se ganha a etapa, né? Um puncher, e assim vai. Vamos ver. Estão falando aqui de um lugar que ele está pedalando. Não sei onde é que ele está pedalando. Tem que ser um lugar mais quente até para ajudar, mas ele estava ali de corta-vento e tal. Não é um lugar que está muito quente, não. Vamos esperar aí que dê certo que o Vingegaard possa andar. Falado aí, né, Felipe? Falamos, né? Hã? Tem mais uma coisa? Tem? Tem? Não? Não tem? Então tá bom. Eu fico conversando aqui com um quadradinho embaixo. Quer falar com a galera? Mandar um abraço pra galera? Entra aí que você já fala com a galera. Aí dá um oi, dá um tchau e assim vai. Não é só pra nós. Fala aí.
Fala, galera. Boa noite. Entrei já pra... Entrei pra sair, né? Praticamente.
Então tá bom. Então, ó, já demos essa... Boa notícia aí do Vingegaard, que está se recuperando, e esperamos que os outros entrem em forma. O Pogacar, a gente está vendo que está sempre em forma, e torcer para ele estar bem aí, não só aqui para o Giro, mas para o Tour. Vamos esperar a etapa de amanhã. A gente pôs o perfil de amanhã, né?
Colocamos.
É? Uhum. Então, vamos esperar. Ah, é.
Pois
é,
bem parecida com a de hoje, né?
Mas só que tem uma montanha maior lá no meio que pode dar uma fuga e dá um pouco mais de trabalho para as equipes que vão fazer o approach aí da chegada.
Só lembrar aí, pessoal, quem está gostando da live, de deixar o like e se inscrever no canal aí, que isso sempre dá uma baita força para a gente aí seguir fazendo o trabalho.
Estão perguntando cadê a Mel? Quem que é a Mel? Não é, Mel, não é o Roy?
A Mel é... As minhas gatinhas.
A Mel está... Sumiu aí.
Ela tá deitada no sofá aqui.
Tá curtindo uma boa vida lá. Manda ver. Bom, beleza. Galera que entrou aqui, acho que eu já falei todo mundo. Acho que todo mundo. Peguei aqui todo mundo. Então amanhã a gente volta. 7h15 estamos aí para o relato dessa quinta etapa. Eu falei, ó. Quarta. Foi a terceira, né? Hoje foi a quarta. Terceira, quarta, quinta e sexta são muito parecidas, mais para os sprinters. E aí a sétima já é a prova, a primeira de crono, e aí as coisas começam a se encaixar melhor. Vamos ver como é que o Thomas faz esse crono, a gente sabe que o Pogacar faz bem, e vamos ver esses outros caras aí como é que vão se sair. Se o Ganna consegue novamente ganhar um crono de uma grande volta, faz tempo que ele não consegue esse feito, vamos ver. Falou, galera. Valeu, Filipinho. Valeu, galera. Eu vou sair direto, Filipinho, que eu tenho que voar. A gente fala mais tarde, amanhã. Abração para vocês e para quem tem bicicleta. Ó, bicicleta está aqui, ó. Amanhã, se Deus quiser, vamos botar força nela. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau. Abração.
Valeu, galera.